O assunto desta primeira hora aqui do programa é educação. Aliás, vamos falar aqui com os nossos convidados, os projetos, e também vamos falar daqui a pouco de Esmeralda, da Feira do Livro, que também está em andamento com muita arte, educação e também do artesanato lá em Esmeralda. Bom, nós estamos recebendo aqui alunos e professores da Escola Estadual Jardim América. E nós vamos falar sobre alguns projetos, mas em um destaque, dois destaques pelo menos, dois projetos importantes. Um relativo à Lei Maria da Penha, que foi a semana das mulheres fantásticas nas escolas, na escola. E outro, inclusive esse foi apresentado em Porto Alegre. E um outro que está também, um outro projeto nós vamos detalhar aqui, que está na Mostra Científica e que está classificado aí para a etapa estadual. Então, e outros projetos também que estão acontecendo lá na Escola Estadual Jardim América. Chamo a atenção dos nossos ouvintes, fiquem atentos, porque eu conversando aqui com os alunos e professores, são ideias muito interessantes. Aqui estão conosco a professora Cristina Turra Pires, que é a diretora da escola, o professor Jean Secato e também os alunos. A Lara Nunes da Conceição e o Nicolas Bernardes Somavila, que são alunos aí do sétimo ano, para a gente falar um pouco mais desses projetos. Professora Cristina, muito obrigado pela presença e já de antemão, de início, parabenizo pelo sucesso e desempenho da escola e quantos projetos importantes acontecendo lá. Bom dia, prof.
Bom dia, Uir. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia a toda a comunidade escolar do Jardim América. Realmente é um prazer e um privilégio, né, estar à frente dessa escola e com tantos projetos desempenhados pela nossa equipe pedagógica e principalmente pelos nossos alunos. Porque como eu estava conversando contigo, a ideia é que o conhecimento adquirido dos alunos pelos professores ali, mediado, seja utilizado fora dos muros da escola, né? Que eles consigam vivenciar isso, como esses dois projetos aqui que a gente trouxe hoje, além de tudo que está acontecendo ali na escola ainda.
Que maravilha. Bom, antes da gente abrir um pouco mais esses dois projetos, que vamos trazer aqui, ampliar um pouco mais, que outros professores estão em andamento, ou já foram concluídos, ou devem ser realizados, já estamos no fim do ano, né? Mas, enfim.
Exatamente. Então, a gente poderia falar até dos outros anos da escola também, né? Mas falando de 2024, né? O que a gente teve de realização na escola, assim? O ano passado, a escola ela teve um projeto desenvolvido pelo turno da tarde com a professora Arlete, o quinto ano, nosso atual sexto ano, do projeto Eco Esponja, que era a reutilização das esponjas domésticas para diminuição da poluição do plástico. Ele foi um projeto premiado também igualmente na Mostra Científica e a gente entendeu que esse projeto deveria continuar. Então, nós temos até hoje distribuídos na escola, no posto de saúde, na coordenadoria, em pontos aqui da cidade também, uma caixa para recolhimento para destino correto das esponjas, porque a esponja ela é um plástico e acaba poluindo também. Então, esse é um projeto que iniciou em 2023 e temos a continuidade dele, mesmo sem a necessidade de uma premiação, mas por a gente entender que é um projeto que impacta na comunidade.
Uhum. E está envolvendo a comunidade.
Exatamente, a gente tem os pontos, então quando a gente tem aquela esponja velhinha em casa, né, que a gente não sabe o que fazer e se coloca no lixo, no reciclável, ele não vai ter o destino correto. A gente recolhe, manda para a empresa adequada, e a empresa ela faz a reutilização ali desse material com outros projetos, com outros produtos recicláveis, a partir da esponja. Então, é um projeto que continuou. Começou em 2023 e se estendeu até 2024. Então, a gente tem ele ainda. Outras ações que, inclusive, a gente já veio conversar aqui na rádio também, foi um projeto que a gente fez voltado para os professores e funcionários de saúde mental. Uhum. Nós fizemos um projeto cuidando de nós. Então, é justamente para que o professor saiba que a escola pensa nele além de como um funcionário, mas também como um ser humano, que a gente tem as dificuldades, as limitações, os problemas também. Tivemos um excelente resultado no IDEB, tanto dos anos iniciais quanto dos anos finais do ensino fundamental também. E agora, nessa última semana, agora, porque teve feriado, a gente fica meio bagunçado, mas...
Semanas quebradas, né? Foi a semana anterior, essa, é.
Exato. Mas nessa semana, ainda na segunda e na terça-feira, também tivemos duas professoras participando do Encontro Brasileiro de Escolas Criativas, para trazerem mais ideias, novos projetos ali, para germinarem na nossa escola também.
E vão certamente germinar e dar resultados envolvendo envolvimento com a comunidade. Muito bem. Prof, vamos falar então dessa ação, desse projeto relacionado aí à Lei Maria da Penha, né? Foi a semana da Maria da Penha, as Mulheres Fantásticas, e que levou inclusive os alunos e professores à PUC, né? No evento da PUC.
Exato. A Semana Maria da Penha nas Escolas, ela é um projeto desenvolvido em parceria com a Secretaria de Educação, juntamente com a Secretaria de Segurança do Estado, né, para que a gente entenda, né, aplique essa legislação assim, no entendimento dos alunos, dentro da realidade do entendimento que eles têm. E nós desenvolvemos um projeto e inscrevemos, né, até a gente sempre atuava trabalhando com esse tema em outros anos também, mas esse ano a gente teve também a felicidade de ser contemplado, né, ser reconhecido o projeto, aonde a gente faz a conscientização não somente para a violência doméstica, mas para a valorização da mulher, uhum, também. E como eu falo, né, foi um projeto que envolveu toda a escola e onde a gente foi para a PUC para compartilhar esse projeto. E nós levamos duas alunas, a Lara, que está aqui comigo hoje, e a Giovana, que está na escola e também participou ali representando toda a comunidade escolar.
Lara, bem-vinda aqui, tudo bem? Bom dia, Lara.
Bom dia a todos. É uma honra estar aqui representando a Escola Jardim América e foi uma honra também participar lá em Porto Alegre, na Tecnopuc, sobre o projeto Maria da Penha nas Escolas. Bom, o projeto foi muito impactante, assim, na minha vida e creio que na vida dos outros jovens que estavam presentes lá. É, a gente aprendeu muitas coisas, a gente teve palestras, a gente... Assim, foi 3 dias de muito aprendizado e realmente foi uma oportunidade muito incrível e eu agradeço a escola e a direção por essa oportunidade.
O que é que você aprendeu lá? O que é que levou também, né, de conhecimento? Como é que foi o trabalho, né? O que é que vocês disseram lá para quem visitou o projeto lá no Tecnopuc?
O nosso projeto foi composto por slides que apresentavam os nossos trabalhos, que a gente teve palestras nas escolas, projetos que a escola mesmo criou. A gente apresentou também um pouco da história da Maria da Penha, das Mulheres Fantásticas. Tecnicamente foi isso.
Uhum. E como é que foi o retorno, assim? O que, é que o pessoal disseram para vocês, assim, do trabalho?
Muitas parabenizações que a gente teve dos professores, perguntaram também como é que foi lá. Os alunos se interessaram bastante sobre esse projeto.
Uhum. E o que é que mais te chamou a atenção, assim? O que é que te marcou? O que é que tu vem compartilhando com quem não foi lá, né, no evento, assim? O que é que mais te chamou a atenção?
O comprometimento dos alunos em questão das apresentações. Teve bastante coisa diferente. Teve os slides, como a gente apresentou, teve peças teatrais, assim, muita coisa diferente, assim, que os alunos se empenharam bastante e foi realmente muito legal de ver.
E aqui na escola, vocês vêm trabalhando desde quando com esse projeto?
Há vários anos atrás a gente sempre teve essa conversa de palestras, assim, de projetos sobre as mulheres, sobre a conscientização da violência doméstica. A gente sempre teve, assim, desde os anos iniciais, alguma coisa sobre isso.
Esse é um tema, professora, permanente e preocupante, claro, né, na sociedade atual. E a sala de aula é um ambiente muito importante também para essa discussão.
Exatamente. É até por isso, né, que para além de uma necessidade, né, que a secretaria ela nos indica, né, temas, esse sempre foi uma pauta ali, um tema transversal, curricularmente falando, que a escola trabalha, né? Até a gente falava de outros anos ali anteriores que as profs já fazem ali uma reflexão sobre isso, né? Então a gente sempre leva pessoas da comunidade, pessoas que atuam até diretamente com mulheres que são vítimas de violência, mas o nosso intuito é fazer a conscientização, que os nossos alunos, as nossas alunas, né, se posicionem, saibam reconhecer uma violência, porque a gente não precisa esperar que chegue no grau de violência doméstica física, mas há outros níveis de violência, né, que a gente pode perceber, inclusive, com jovens, que é a linguagem, que é o desrespeito, enfim, essa é nesse nicho que a gente quer atuar com eles na realidade deles ainda. Mas eu vou ressaltar, a gente expôs, né, um pouquinho do trabalho e a gente teve uma mãe que foi buscar uma matrícula conosco e ela não é parte ainda da comunidade, ainda ela vai se matricular o ano que vem ali na escola. E ela falou, olha que interessante eu ver esse trabalho aqui, porque eu passei por isso, né, e agora eu estou vendo que já na escola já existe um trabalho por isso. Então, a gente percebe que quando a gente fala esse assunto delicado com os estudantes, a gente percebe que muitas vezes a gente vê esses sinais na nossa família, no nosso convívio. Então, é para isso que a escola pode auxiliar, né? Que eles consigam perceber e, de alguma forma, ajudar e se posicionar.
Até algum colega, alguma colega que também, porque na verdade a violência contra a mulher dentro de casa acaba impactando toda a família e, claro, nos filhos, né, que vão para a escola, né? Também lá o professor também pode identificar alguma coisa nesse sentido.
Exatamente. Inclusive, a gente já tem uma escuta ativa muito importante na escola, é realizada pelas nossas orientadoras educacionais, né? A professora Taline, a professora Eva, no turno da tarde também, atuam. E os alunos, realmente, eles têm uma confiança muito grande na escola, onde eles trazem, né, as coisas difíceis que eles vivenciam, as coisas boas. Então, a escola também tem essa função, né, de auxiliar os alunos, os estudantes, a resolverem algumas questões que, às vezes, em casa, eles não conseguem encontrar uma solução.
Lara, e como é que estão as notas? As notas? Está finalizando o ano?
Estou finalizando o ano e acho que estou bem, sim, sabe?
Acho! Está ou não está?
Não, estou, né? bem.
Porque as notas são a ciência exata, né? Está ali os números.
Sim, sim. Realmente, eu me dediquei bastante esse ano. Às vezes, dei uma caidinha, assim, mas...
Se reergueu de novo.
Me perdi um pouco, mas eu acredito que eu fui bem esse ano.
Até a professora Cristina, esses trabalhos ajudam nesse aspecto também, né? No desenvolvimento cognitivo e na formação do aluno, né?
Exatamente, porque como a gente sempre fala, né? A escola ela tem que formar para a vida. Ela não vai formar somente ali para a realização de uma prova, de uma avaliação, né? A gente tem que ver esse conhecimento indo além. Mas a gente sabe, a Lara é uma excelente aluna, né? A Lara, ela é modesta, mas ela é uma excelente aluna. E quando a gente faz trabalhos diferenciados, assim, com propostas diferentes, a gente percebe, né, que o envolvimento dos estudantes, ele é maior. O engajamento deles é maior. Então, é nesse sentido que a gente gostaria de continuar trabalhando na escola com essa parte pedagógica, assim, bastante dinâmica, bastante criativa, para que os alunos tenham essa possibilidade de protagonizar, como eles estão aqui, essas ações da escola.
Trabalha dentro da sala de aula, trabalha o projeto, apresenta para a comunidade escolar, apresenta para o seu município e essa oportunidade, por exemplo, de ir a Porto Alegre, inclusive, apresentar para o Estado. Bom, nós vamos falar de um outro projeto também, que é da Mostra Científica, mas é depois do intervalo, são 9h23, só vou dar um bom dia para o Nicolas, ele está aqui ansioso para falar, né, Nicolas, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui na Rádio Fátima, é uma honra representar a escola e agradeço a oportunidade por estar aqui falando, muito obrigado.
Nós que agradecemos vocês estarem trabalhando nesses projetos. Professor Jean, tudo bem também contigo? Bom dia.
Bom dia, Odoir, bom dia, ouvintes da tua rádio, é um prazer estar aqui com vocês também.
Bom, depois do intervalo, então, a gente vai voltar para falar deste projeto, um projeto que também envolve muito a comunidade, está relacionado à mobilidade urbana. A gente já volta, 9h24, 17 graus.
Temática. O que acontece é assunto.
Estamos de volta com a temática, 9h30 agora, 9h30, informação do Baratão Móveis Vacaria. Visite-nos na Júlio de Castilhos, esquina com o Banco Santander. Fone WhatsApp 99678-7698. Mega Bazar tem árvore de Natal a partir de R$ 12,99. Festão a partir de R$ 6,00. Kit de bolinhas R$ 4,99. Luzes, Papai Noel, guirlandas e variedades em enfeites. Estamos com 17 graus de temperatura. A P&Z Pharma, no Centro Clínico, tem o Amargo, que é um produto natural que auxilia no tratamento da enxaqueca, úlcera, azia, gastrite, refluxo, má digestão, gordura no fígado e colesterol. No Gás HG, revendedor exclusivo Liquigás, você encontra água Serra Catarinense. Gás HG atende também aos domingos e feriados, 3231-3162. O assunto do dia, estamos falando sobre os projetos da Escola Estadual Jardim América. O assunto do dia, desta primeira hora aqui do temático, oferecimento da doutora Roberta Jacob, que é anestesiologista com atuação em medicina da dor, inclusive para doenças das articulações, tendões, coluna e demais síndromes dolorosas. 999-12-6563. Hoje estamos falando de educação, estamos recebendo aqui os alunos e professores da Escola Jardim América, a professora Cristina, que é a diretora da escola, o professor Jean, também os alunos, o Nicolas e a Lara, que são do sétimo ano lá da Escola Jardim América. Para quem ligou o rádio agora, no bloco anterior, nós conversamos e ampliamos aqui outros projetos que estão sendo desenvolvidos pela escola, mas também falamos muito da questão da Maria da Penha, né? As Mulheres Fantásticas, em que um projeto que a escola está desenvolvendo e que inclusive foi para um evento lá em Porto Alegre, na PUC, na Tecnopuc, há poucos dias, este projeto selecionado, que da região da seleção desses projetos, a Lei Maria da Penha nas escolas, a Escola Jardim América de Vacaria e a Escola Álvaro Laureano Brum, lá de Campestre da Serra, qual mandamos um abraço lá a todos também da escola, onde também apresentou esse projeto lá em Porto Alegre, e foram várias escolas de todo o Rio Grande do Sul. E agora nós vamos tratar de um outro projeto, isso o professor Jean e também o Nicolas vão falar para a gente, que é um projeto da Mostra Científica e que está selecionado para a etapa estadual. Quando que vai ser a etapa estadual, professor? Já tem a definição? Né?
Estamos aguardando a definição ali pela Secretaria de Educação, mas acredito que será no início de dezembro.
Ah, é porque o ano está acabando, gente, hoje já é 21. Professor Jean, que projeto é esse então? O Nicolas também, vocês dois, mas o Jean, que projeto é?
Então, bom dia novamente, Aldoir, ouvintes da tua rádio, Comunidade Escolar Jardim América. Esse nosso projeto, ele faz parte, então, do, como você mesmo disse, da Mostra Científica do Rio Grande do Sul, onde passamos pela etapa municipal e também pela etapa regional, estando agora representando a nossa região, a 23ª Coordenadoria, em Porto Alegre. Então, nós tratamos de um assunto que faz todo sentido à nossa comunidade escolar e à comunidade do bairro também, que é a mobilidade urbana. Uhum. O tema do nosso projeto é a travessia da BR-285 e a dificuldade que a nossa comunidade tem para atravessar, principalmente ela em horários de pico, que é o horário de levar os alunos para a escola, de saída, de trabalho, acaba acumulando, acaba congestionando bastante a nossa BR e dificulta essa travessia. Então, a nossa proposta é de achar, através de projetos de pesquisa, depois o Nicolas vai falar um pouquinho também de como que foi desenvolvido as etapas desse projeto, mas de possíveis soluções, e que não fique somente, seja apenas demagogia, que apenas trabalhemos isso em sala de aula, mas que isso também seja levado à frente ao poder público, para que tenha uma visão de como a nossa comunidade está se sentindo.
Olha, esse é relevantíssimo, quanto que teve aí, né, a aprovação na municipal, na regional, e agora vai para a etapa estadual, a questão da mobilidade. E a travessia da 285, ou da Militar, da Avenida Militar, como também é conhecida aqui no perímetro urbano, né, a 285, é crítica. Nicolas, nos explica então, por gentileza, o que é que vocês estão propondo para melhorar essa travessia?
Bom, o nosso projeto, ele inclui as pessoas do bairro, né, a comunidade escolar Jardim América, que com a grande travessia da BR-285, conseguimos identificar alguns problemas, né? Como a falta de paciência dos motoristas, a falta de atenção dos pedestres e, principalmente, a falta de estrutura na nossa BR-285. Por isso, como podemos observar, os carros não respeitam, as pessoas não conseguem atravessar. Por isso, até mesmo foi retirado os radares, que eram colocados para reduzir a velocidade. Por isso, temos algumas ideias para melhorar a mobilidade urbana da escola, como passarelas, entre outros.
O primeiro item aí eu achei interessante, falta de paciência dos motoristas. Não é só lá na 285, então, meu Deus do céu, é quase todos os pontos críticos da cidade. Como as pessoas estão impacientes, né? Sabendo que o trânsito está em tudo que é lugar hoje complexo, trânsito tenso, e as pessoas ainda sem paciência, o que só dificulta, só piora a situação. Bom, Nicolas, vocês propõem então as passarelas, é isso?
Isso. Nosso projeto identificou essa necessidade, né? Então, identificamos e concluímos que seria necessário uma passarela para melhorar a mobilidade da nossa escola e do bairro Jardim América.
É, muitos alunos estão do outro lado ali, né? Altos da Glória, Glória, Vitória, né, Jean, daquela região.
Bairro Glória também. E além de que nós temos, a nossa escola, ela traz alunos, que, embora seja centralizada em um bairro de vários lugares, de Vacaria.
Transporte, exatamente.
Então nós temos alunos que vêm, inclusive, e além de alunos, professores, funcionários, do bairro Imperial, temos alunos que vêm do bairro Seminário. Então, essa travessia é bem complicada. Eu sou uma testemunha viva, eu moro no bairro Imperial Franciose e todo dia eu faço, às vezes, 4 vezes aquela travessia. Então, tem que sempre estar um pouquinho, sair um pouquinho antes de casa para poder chegar a tempo, senão...
Além disso, o risco de acidentes, né? Que é eminente sempre ali naquele trecho. Bom, e Nicolas, vocês propõem então esta passarela. Já definiram, no projeto de vocês tem o local que seria essa passarela, sim ou não?
Então, a passarela poderia ser em frente ali, perto do Passeio da Tita, que é onde tem o trevo, que tem o principal fluxo de carros ali, perto dos postos, e que é onde as pessoas mais utilizam, né? Os carros, onde eles têm mais fluxo, as pessoas onde tendem a atravessar. Então, por isso, o local seria ali mesmo.
Uhum, bem localizado. Bom, claro, quem vai fazer essa passarela, né, não é a escola, evidentemente, nem a comunidade escolar. Isso agora tem uma outra etapa que é para as autoridades, que é para os engenheiros, né, que é para o DENIT, inclusive, também, para a Prefeitura de Vacaria. Eu acho que é uma pauta permanente ali, porque é um problema que só tende a aumentar, né? O fluxo vai aumentar, o número de pessoas vai aumentar, enfim, o trânsito vai aumentar, então... Se esse problema for resolvido, ele não vai, vai ser sempre maior o problema ainda. Bom, vocês apresentaram aqui essa ideia, Nicolas, depois na região, e agora vão para o estado, né? Como é que está a sua expectativa, assim, da...
Bom, minha expectativa está muito alta, né? Estou ansioso para a viagem, para ir para Porto Alegre. Vai ser uma viagem muito legal, com grandes aprendizagens. E eu acho que isso é muito bom para a Vacaria também, uhum. Nossa comunidade escolar, que a gente vai estar lá representando em Porto Alegre, num evento muito grande.
É a mostra científica. Bom, o trabalho já tem... Bom, que elementos vocês usaram? Tem fotos, tem depoimentos, tem... O que é o conteúdo assim, que tem no projeto?
Bom, inicialmente também quero agradecer a parceria, porque um trabalho dessa magnitude, ele não, a gente não consegue fazer sozinho. Uhum. Então é feito em uma parceria com a direção da escola. Com a participação dos alunos, quero agradecer a eles e principalmente a minhas colegas que dividiram esse trabalho comigo, que é a prof. Jaqueline, de Educação Física, e as profs Cassiane e Eveline, de Matemática, que foi um projeto que envolveu alunos do 7º ano e dos 9º anos também. Então, nós fizemos, identificamos através de pesquisas de campo, então, entrevistas com a comunidade escolar, fizemos a produção também de maquetes que trazem como poderia ser feita essa passarela. O Nicolas destacou a passarela, mas também a questão de como o tema da amostra científica é a equidade, a questão da acessibilidade também com pessoas de pessoas portadoras de deficiência, então a inclusão de pisos táteis, uma ciclovia que também daqui a pouco seria bem necessário. Nós conseguimos fazer uma maquete em tamanho de escala numa sala de aula, uma pista que talvez também tenha dado uma ênfase bem importante para o trabalho, mas a abrangência em si foi isso, foi uma identificação própria do que a comunidade escolar passou para nós, através dessa pesquisa de campo.
E é uma coisa muito concreta, né? Não é teórico, não é, né, de projeção, não. É coisa muito real, muito concreta, que já vem há algum tempo, né? Não é de agora que a comunidade vem sofrendo com essa questão. Olha, é muito, muito interessante. E realmente vai ter uma repercussão no estado também. O Nicolas, você está bem na escola ou não? Já está com. Já concluiu aí?
Claro, claro. nunca tirei notas baixas, né? Sempre fui um aluno bom. E graças a Deus, vamos passar de ano, né? Com as notas boas. E espero que siga assim diante a escola inteira, né?
Eu também acho, também acredito nisso. Bom, são 9 horas e 40 minutos, bons alunos, evidentemente, que estão nos bons projetos também. É, essa é uma questão relevante. Deixa eu ver, tinha um ouvinte aqui participando conosco. É, o problema da mobilidade urbana, do trânsito em Vacaria, nas rodovias, é complexo. Mas está aí um projeto já, né, uma iniciativa em que os órgãos competentes poderão... Vocês pretendem, Jean, mandar, enviar esse material para os órgãos, né? Para os órgãos públicos, na verdade, quem vão executar, né?
Sim, com certeza, Aldoir, a gente vai, agora estamos organizando para que seja entregue ao Poder Público Municipal. A gente entende também que é uma esfera até mesmo federal, por se tratar, né, de rodovias, mas a gente pretende que isso seja levado, que seja dado um passo a cada dia e principalmente mostrar, né, identificar que a comunidade está sofrendo com isso. Acredito que o Poder Público também já saiba disso, mas destacar o quão é importante para os nossos alunos e para a nossa comunidade isso. Então nós estamos organizando um documento, um abaixo-assinado também, e vamos oficiar, pretendemos entregar em mão a administração que está para chegar.
Certo, então. São 9h41, nós vamos fazer mais um intervalo agora, daqui a pouco a gente tem mais um bloco ainda para fecharmos esse bate-papo aqui com os alunos e professores lá da Escola Jardim América, com esses projetos muito importantes para a comunidade. Mas antes, nós vamos à Esmeralda, porque lá também tem um ato importante, hoje um evento acontecendo na área da educação, que é a Feira do Livro e do Artesanato. Nós voltamos a falar lá de Esmeralda, Vladimir Fabris.
A rádio do teu tempo, tua rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Estamos de volta, reta final aqui do Temática, desta primeira hora. O Temática vai até ao meio-dia, daqui a pouco o Ronaldo Pontel estará aqui com mais informações e o Vladimir Fabris voltará a falar lá de Esmeralda também. Temática para ZC, Supermercado Bortolom, Unimed, médico ortopedista e traumatologista Marcel Martins, imobiliária Edriva, são os parceiros conosco nesta manhã de quinta-feira. A hora certa, 7 para as 10, para Mega Bazar e Baratão Móveis Vacaria. Temperatura segue nos 18 graus, com céu encoberto aqui em Vacaria. Informação de Gás HG e P&Z Farma. Nós estamos recebendo aqui hoje os alunos, professores da Escola Jardim América, detalhando seus projetos, importantíssimos projetos, dois principalmente em destaque agora, relacionado à violência doméstica, a Lei Maria da Penha, em que inclusive foi levado aí a Porto Alegre para uma mostra promovida pelo governo do estado. E a outra, da Mostra Científica Estadual, em que é um projeto relacionado à mobilidade urbana, travessia da BR-285, Avenida Militar, que também vai para Porto Alegre agora para a Mostra Estadual. Nicolas Bernardes Somavilla, aluno do sétimo ano, que está aqui envolvido nesse projeto. Nicolas, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Leve um abraço lá para os seus colegas. E obrigado e parabéns pelo seu projeto e, principalmente, sucesso aí na Mostra Regional, né? Bota para quebrar lá em Porto Alegre.
Muito obrigado. Agradeço a oportunidade de estar aqui na rádio. E, claro, lá em Porto Alegre vamos representar bem a Escola Estadual de Ensino Fundamental Jardim América. E destacamos também que iremos levar esse projeto adiante, chegando ao Poder Público. Muito obrigado.
Certamente. Vem aí uma nova gestão, já é... primeiras audiências lá, primeiros dias lá, já ir levar até o Poder Público. Professor Jean Secato também, muito obrigado, parabéns lá, leva um abraço a todos os professores, seus colegas lá por esses projetos.
Muito obrigado, Aldoir, muito obrigado então à tua rádio, pode deixar que será entregue.
Certo. Bom, Lara, parabéns, né, pelo seu desempenho na escola, tá bem de nota, isso é importante, né? E você também está envolvida indiretamente aí na questão da travessia da rodovia, né? Você é uma das que precisa atravessar a rodovia também, né? Sente essa dificuldade?
Muita, muita dificuldade, é muito movimento, assim, as pessoas são muito sem educação, fazem até gestos, assim, feios e às vezes baixam vidro pra xingar e...
Sério? É, tem tudo isso.
Tem. E, mas mesmo assim a gente tá aí.
Ah, né? Não
na
pode.
Luta, porque
não pode.
Não dá de trocar a escola, que a escola de América é muito boa, assim. E é melhor ter essas travessias todos os dias do que trocar de escola.
É, você termina agora o sétimo, tem o oitavo e o nono. Tem mais 2 anos, mais 2 anos. De projetos aí, de travessias também da BR-200. Que tomara que até a sua saída da escola lá se resolva essa questão da travessia. Acho que essa é uma pauta permanente para levar adiante, sem dúvida nenhuma. E o trabalho também da violência doméstica, aí vocês... Porque alguém que se insere nessa discussão vai sempre estar presente. Eu acho que isso forma uma consciência muito interessante nos alunos. Parabéns, Lara. Muito obrigado pela presença aqui hoje.
Muito obrigada.
Professora Cristina Turra Pires, diretora da Escola Jardim América. Mais uma vez, professora, parabéns pelo trabalho que é desenvolvido lá na sua escola, com toda a sua equipe diretiva, né? A comunidade toda escolar. São projetos que envolvem toda a comunidade. A questão da violência doméstica hoje, né, é uma questão, uma problemática mundial. E da mobilidade urbana também chegou. E a questão que vocês desenvolveram do projeto do meio ambiente ali também é. Então, eu acho que realmente vocês caminham faz uma caminhada muito importante, muito forte com a comunidade. Muito obrigado, professor.
Nós é que agradecemos mais uma vez a oportunidade e, claro, né, hoje a gente trouxe alguns projetos, mas a gente tem vários projetos assim acontecendo dentro das salas de aula, dentro das disciplinas das professoras. Consciência ambiental também foi um dos trabalhos desenvolvidos ali na escola também. O turno da tarde também teve um destaque, ficou em terceiro lugar aqui na mostra regional. Todo o turno da tarde deu ênfase para as consequências das enchentes aqui no Rio Grande do Sul. Então, a proposta da escola é que a gente esteja conectado com o que está acontecendo no mundo, o que acontece na vida dos nossos alunos e, da forma pedagógica, assim, atuar e auxiliar eles.
Perfeito, ótimo. Vamos aguardar aí o trabalho na etapa estadual, né? O resultado lá da etapa estadual desse trabalho da mobilidade urbana.
Exatamente. E a nossa maior, assim... preocupação é com essa travessia diária dos estudantes, né? Ou a pé, ou de bicicleta, ou que usam transporte também, mas que isso seja feito de uma forma segura para eles e para toda a comunidade que usa, né? Que atravessa, sai do bairro para vir trabalhar, sai do bairro para vir estudar, chega lá no bairro também. Então, o nosso objetivo, né, é que esse projeto realmente seja visto pelo poder público estadual ou federal também, para que a gente consiga, né, ter mais segurança ali para os nossos estudantes e para os futuros.
Ok, obrigado, professor, bom dia. Nós vamos agora às notícias da hora na Rede Tua Rádio e depois voltamos com a sequência do Temática e com o Ronaldo Pontel nesta quinta-feira. Bom dia a todos, muito obrigado pela companhia.
Venha conhecer na Base Pharma o mais novo produto para a sua saúde, é o Amargo. Auxilia no tratamento de...